clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Fala galera do Patriota, chegamos aqui com o podcast número 105 para falar tudo da vitória sobre o Atlanta Falcons, um jogo muito importante aí para os Patriots mostrarem quem eles são nessa temporada. Hoje a gente está sem o Felipe, né, nosso host de costume, não pode participar, mas eu estou aqui com o Arthur e com o Gabriel. Tudo bom, Arthur?
Tudo, Disney. Que vitória neste domingo, uma vitória que os Patriots estavam precisando após esse começo fraco de temporada, com a defesa todo mal, e nesse Sunday Night Football a gente viu outro New England Patriots em campo.
Isso aí, cara. E aí, Gabriel, tudo certo?
Tudo certo. Finalmente, uma atuação completa desse time.
A gente tava precisando, né? Então vamos lá, eu, Arthur e Gabriel, fazer esse podcast número 105, falar tudo sobre os Falcons. Antes, como é tradicional já, né, vamos passar alguns recados, são dois hoje. O primeiro deles é sobre o sorteio, né, do Patriotas, do sócio Patriotas. Essa é a última semana para quem quiser participar do mês de outubro. Então, para quem ainda não conhece, está acompanhando pela primeira vez, sócio Patriotas é um sistema de fidelidade, digamos assim, pelo qual vocês contribuem, a gente sorteia prêmios todo mês. E no final do ano, se tudo correr bem, se conseguirmos arrecadar uma quantia estabelecida, a gente sorteia uma jersey oficial dos Patriots. Então, assim, o sorteio de outubro está chegando, essa é a última semana para você participar. E o segundo recado que a gente queria passar no começo desse programa é sobre o Dentro do Campo, né, Arthur? Que essa semana a gente vem com um especial Gronk, né?
Pois é, Cisne, de Dentro do Campo, foi ao sábado, mostra toda a versatilidade de Robert Gronkowski no time do New England Patriots. Todos nós já sabemos que ele, além de ser um recebedor de passes, ajuda também nos bloqueios e ajuda também a puxar a marcação adversária. Mas nesse Dentro do Campo a gente também pode ver Gronk atuando na defesa. Então é bastante interessante ver nossas análises em vídeos que são de Dentro do Campo e que vai virando já o carro-chefe do Patriotas nessa temporada.
Isso aí, vamos lá começar o programa.
Hey, come on now, fellas! We've got to answer the bell, now let's go!
Let's go! Bom, galera, como a gente falou nesse começo de programa, foi uma atuação bem completa da equipe dos Patriots, né? A gente via que em alguns jogos o ataque é bem, a defesa é mal. No jogo que a defesa se recuperou, o ataque talvez não tenha sido tão especial. Dessa vez, o time jogou futebol bem complementar, como o Bill Belichick gosta de falar. E começando pelo ataque aqui, isso também se aplica ao ataque, né? Que pela primeira vez a gente conseguiu ter o jogo terrestre à altura do jogo aéreo, né? Foi a melhor partida em termos de corridas dos Patriots na temporada, foram 162 jardas terrestres. E é incrível como isso ajuda o ataque, né? Como tira um pouco do peso das costas do Brady, né, Arthur?
Pois é, Sidney, a gente vê bater na tecla que esse grupo de running backs que os Patriots têm para 2017 é um grupo muito talentoso, e agora nessa partida contra os Falcons, na volta de Rex Burkhead, que não jogava desde a semana 2, a gente pôde ver os quatro em ação, os quatro ganhando chances correndo com a bola, e vimos três jogadores que foram o Burkhead, o Gillislee e o Dion Lewis correndo para mais de 30 jardas, o que mostra que o que a gente esperava que lá no começo da temporada, nossas previsões, está acontecendo, que é um ataque muito diversificado no grupo de running backs e que está conseguindo contribuir para jardas.
Bem como você falou, né? Esse grupo do Patriots, o backfield é muito completo, são quatro jogadores que têm contribuído muito bem. O Dion Lewis, muita gente chegou a especular na off-season e no começo da temporada se ele poderia ser moeda de troca ou não. Eu acho que esse pensamento já não passa mais pela cabeça de ninguém, porque ele está sendo muito bem utilizado essas últimas semanas. Para vocês terem uma ideia, né, pelo Pro Football Focus, ele é o segundo running back com mais jardas após o contato na NFL. Ele só perde pro LeGarrette Blount. E é incrível, né, Gabriel? Como o Dion Lewis, ele é ágil, como ele consegue evitar perdas de jardas. Às vezes você acha que ele vai sofrer um tackle atrás, duas jardas atrás da linha de scrimmage, ele consegue driblar dois caras e ganhar três jardas, né?
Pois é, ele fazendo os cortes é muito rápido, parece que ele não tem tornozelo. Tu acha que o time vai ter uma perda muito grande de jardas e quando tu vê, ele já ganhou 3, 4 jardas e facilitou o trabalho do Brady.
Falando desse do fato de ter sido um ataque bem balanceado, tem um dado que ilustra um pouco isso. Foram 36 corridas e 29 passes dos Patriots, né? A gente está acostumado a ver vários jogos em que a corrida não anda e o Brady é forçado a lançar 40 bolas, às vezes, por partida. Não foi o caso aqui. E esse jogo terrestre, o fato dele ter emplacado bem, ele fez com que os Patriots tivessem quase 10 minutos a mais de posse de bola do que os Falcons. Então, é importante quando você controla a posse de bola, porque você descansa a sua defesa, né, Arthur?
Sim, e os Patriots, jogando mais tempo com a posse de bola em Foxborough, no Gillette Stadium, e no Gillette Stadium que estava esfervescendo ontem, os jornalistas presentes, dizendo que a torcida estava muito elétrica, muito animada para esse reencontro do Super Bowl, é quase impossível de vencer. E foi isso que a gente viu no Sunday Night. E como se falou, Cid, no jogo aéreo, apesar de ter tido menos até jogadas do que o jogo terrestre, a gente também viu um ataque muito balanceado em termos de recepções. A gente teve o Chris Hogan com 4, a gente teve o Gronk com 3, o Cooks com 4, o Amendola com 3. Ou seja, até no ataque, até na distribuição das recepções, não foi um jogo só visado para um determinado jogador.
E o Brady, ele distribuiu muito bem a bola para esses recebedores que vocês falaram, né? Dos 29 passes tentados dele, ele acertou 21, então, ou seja, só 8 passes não foram completos. Foram 249 jardas e 2 touchdowns. E aos 40 anos, né, Gabriel? Ele segue aí liderando a NFL em jardas, liderando a NFL agora em touchdowns com 15. Tá difícil parar o vovô Brady, né?
Pois é, o favoritaço pro MVP continua num ritmo alucinante. Ele teve muita ajuda do Hogan ontem, que voltou a jogar muito bem com 71 jardas, liderou o ataque. E também todos os outros, o Cooks foi bem. E ele errou muito pouco, né? A única vez que ele errou foi na interceptação que o pass rusher dos Falcons falhou e fez um rough the passer burro.
Isso aí ele deu sorte também, né? Não adianta ser só ser bom, tem que contar com a sorte também, porque essa interceptação foi um passe horrível, né? Ele mesmo falou depois do jogo que quando você corre para a direita, não se lança a bola para o lado esquerdo. Ele leu mal a defesa dos Falcons e jogou a bola onde só tinha jogadores de Atlanta. Então, sorte que houve essa falta e que anulou essa interceptação, né? Você puxou o Cooks aí, eu queria falar um pouquinho dele também, rapidamente, porque a impressão que a gente tem é que esse entrosamento com o Brady tá melhorando a cada semana, né? Nas primeiras semanas, a gente viu algumas bombas daquelas serem completadas, os passes, e começou a entrar de dois jogos para cá, aquele back shoulder pass, né, que exige muito entrosamento entre o quarterback e o recebedor, e se o Cooks conseguir ser produtivo junto com o Brady, com esses passes do back shoulder, que o defensor tem que ficar um pouco mais próximo, aí ele vai queimar as secundárias com a velocidade, né?
Sim, a gente também viu o Cooks, diferentemente das últimas semanas, que isso estava mais visado para as rotas longas, a gente viu ele contribuindo em terceiras descidas, em jogadas de média distância, e o que é que a gente via cobrando dele, não só aparecer em rotas longas e ser um wide receiver para todos os tipos de passe.
Tudo que a gente falou até agora fala bem do ataque, né? A gente elogiou bastante, mas tem um dado que está me preocupando um pouco. Eu queria saber a opinião de vocês também. Nosso ataque não está conseguindo ser produtivo na red zone, né? A gente consegue campanhas boas, em todas as semanas isso aconteceu, chegamos na linha de 15, 20, até 10 jardas, mas saímos de campo só com field goal, sem o touchdown. Nesse jogo contra os Falcons, de 5 vezes que a gente chegou na red zone, só em 2 a gente anotou touchdown. Então, isso é uma área que a gente tem que melhorar daqui para frente. Eu acho que, por exemplo, um dos fatores de a gente não estar tendo sucesso é que o Gronk é o único tight end que está sendo produtivo. A gente não tem ajuda do Dwayne Allen nem do Hollister, mas o fato é que os Patriots não estão conseguindo entrar na red zone, né? Na end zone, perdão.
Sim, eu até fiz um texto sobre isso. Os Patriots são o time que mais chega na red zone, mas não conseguem converter. Teve jogos que o Patriots foi até perfeito, se eu não me engano foi contra o Panthers na red zone, mas tirando isso foram jogos muito ruins. Contra o Bucks foi, sei lá, 33%, e ontem foi muito ruim de novo. Eu concordo contigo com esse negócio dos tight ends, mas eu também acho que são um pouco das chamadas, porque quando os Patriots inovaram um pouco nas chamadas, tipo no touchdown do Cooks correndo atrás do Gronk, a gente conseguiu o TD, mas teve oportunidades que simplesmente chamaram um toss na linha de 2 e o Gillis foi engolido.
Exatamente. Eu acho que esse ataque, ele já mostrou que é muito bem, muito bom, muito produtivo, mas se ele conseguir melhorar essa sintonia na red zone, vai ser difícil segurar. E pra gente terminar o ataque, eu queria falar da linha ofensiva, né, que se não teve uma atuação perfeita, ela melhorou demais no jogo corrido, como a gente falou, e na parte de proteção foram apenas 2 sacks, assim, não é uma marca perfeita, mas tá longe de ser o desastre que foi em outras semanas. Dá pra confiar no que o Skarmek vai colocar essa galera no rumo certo aí?
Sim, a linha ofensiva, como você disse, teve uma evolução nas últimas 2 semanas, principalmente no jogo contra o New York Jets, que não se deu nenhum sec. Domingo contra os Falcons, a gente também viu evolução. A gente viu, principalmente, o interior dela continuando jogando bem. O problema é mais ser nas pontas, principalmente com o Nate Solder, que ainda não encontrou sua velha forma. Como você disse, a gente tem o Skarnecki no comando. Todo mundo confia bastante nele, mas só que tem que dar um jeito de Solder logo. Solder, além de não estar conseguindo proteger Brady, também está cometendo holds e está prejudicando o ataque.
Cara, e foi bom você falar no Solder, porque esse jogo trouxe uma notícia muito triste, né? Todo ano o Solder ele tem que lidar com problemas de saúde e tal, familiares, e agora foi informado ontem, né, que o filho dele está fazendo quimioterapia. Então, assim, eu não tenho nem como imaginar como isso mexe com a cabeça do cara, como é que o Solder tem equilíbrio, assim, condições de concentração para treinar e para jogar com um problema desse tão sério familiar, e isso certamente afeta o desempenho, não tem como fugir disso, né?
Pois é, muito complicado para um cara desse segurar essa barra e prestar atenção em playbook, em coisa. Futebol americano é um jogo que precisa de muita concentração, então eu acho quase impossível ele ter uma temporada boa com essa situação familiar.
Agora falando da defesa, galera, e finalmente a gente chega empolgado no podcast para falar da defesa dos Patriots em 2017, né? Porque é o desastre que vinha sendo essa unidade, com exceção talvez ali do jogo dos Buccaneers, mas cedendo muitos pontos e muitas jardas, 32ª defesa da liga em jardas, finalmente uma atuação que você olha e você diz, essa defesa é sólida, essa defesa eu posso confiar. Dá para confiar nessa defesa ou foi só um jogo?
Eu ainda não tô 100% confiante, mas depois dessa atuação contra o Atlanta Falcons, contra o time que foi ao Super Bowl ano passado e teve seu quarterback MVP, já eleva muito, mas muita moral. Principalmente naquele momento que o Kyle Van Noy fez aquele tackle numa quarta descida, impedindo o touchdown dos Falcons e forçando o turnover. Ali a gente viu já uma melhora de energia, até isso, um melhor de psicológico na defesa dos Patriots. Que dizia, nessa partida nada vai entrar, nessa partida a gente vai efetuar nosso playbook de forma perfeita, nosso game plan, como o Belichick e como o Matt Patricia mandaram, e foi isso que aconteceu. Como disse, eu ainda não estou 100% confiante, mas já é um passo muito, mas muito bom para essa defesa no decorrer da temporada.
Só antes da gente entrar literalmente, né, nos setores da defesa e tal, tem uns dados aqui que mostram realmente como foi dominante essa performance. Os Falcons ficaram 1 de 4 na Red Zone. Em terceiras descidas, eles converteram apenas 2 de 9 tentadas. Tentaram 3 quartas descidas e converteram só 1. Não dá pra... Nesses quesitos não tem como melhorar, né, Gabriel?
Pois é, na Red Zone foi uma coisa impressionante, eles não tiveram nenhum sucesso, e o único sucesso que eles tiveram foi já no Garbage Time. Em terceiras descidas, os Patriots foram muito bem, só em quartas descidas deu uma bobeada, que o Ryan conseguiu first down correndo, mas ainda foi no início do jogo, depois o Patriots melhorou. E eu queria falar também do quão importante foi aquele bloqueio do Cassius Martin no field goal, porque aquilo mudou todo o momento da partida. Eles iam abrir 3-0 e já iam ganhar um pouco mais de confiança. E aí o cara vai lá, bloqueia, a bola volta para os Patriots numa posição boa de campo, e os Patriots vão lá e tem chance de marcar pontos.
E ainda tem isso, né? Eles foram 1 de 4 na Red Zone, e das 3 vezes que eles tentaram field goal, eles tiveram das 2 vezes tiveram 2 field goals errados, né? Esse que você falou, bloqueado pelo Cassius Marsh, e um que foi na trave e saiu. Então, perfeito, não tem como pedir mais que isso da defesa, né? E vamos começar falando do front 7, porque nessa partida eu acho que teve uma pequena diferença em relação a outras rodadas, que foi a formação que a gente usou. Dava para você ver em vários momentos da partida que os Patriots estavam jogando com um 3-3, digamos assim. 3 caras no interior da linha, que normalmente eram Adam Butler, o Flowers, e ou o Guy, ou o Malcolm Brown. 3 linebackers, o Hightower de um lado, o Cassius Marsh do outro, e o Van Noy no meio, e o restante, os 5 que sobram na secundária. Então... eu não sei se foi só o fato da gente ter mudado para essa formação, ou se foi o fato de o Hightower estar em campo saudável, né? Porque ele tinha voltado de lesão anteriormente, mas a gente viu que no último jogo ele não estava 100%. Mas eu sei que aqui funcionou e funcionou bem, né?
Funcionou bem, é mais uma opção que agora os Patriots têm para utilizar. Claro que o time tem um vasto repertório de possíveis formações, mas esse 3-3-5 funcionou muito bem na partida. E como você disse, o Hightower faz toda a diferença em campo. Mas nesse jogo a gente também teve o quesito David Harris, que já jogou depois de diversas partidas sendo health scratch, fora por opção técnica. A gente batendo aqui todo dia no podcast falando: cadê David Harris? A gente contratou ele pra quê? O cara nem joga, nem é relacionado. E nessa partida contra os Falcons, ele entrou, já entrou de titular, teve mais snaps que a temporada toda até agora e conseguiu uma sólida atuação. Claro que não é nenhuma salvação pro nosso front seven, mas ele é uma boa ajuda.
O Gabriel, e outra coisa também, que como a gente falou, eu e o Arthur, com o Hightower em campo, coincidentemente ou não, foi a melhor partida do Van Noy na temporada. Ele foi o líder do time em tackles, né, com 7, impediu jogadas de todos os lados, né, penetrou no backfield para parar corridas, defendeu jogadas de passe. Não é coincidência não que isso acontece quando a gente finalmente tem o Hightower saudável, né?
Pois é, o Van Noy, ele foi muito bem contra a corrida, ele teve 2 paradas de corrida e 7 tackles, e contra o passe ele também foi bem, ele não cedeu nenhum passe, e é isso, ele cresceu muito com a companhia do Hightower sem precisar ser o número 1 ali nos 3 linebackers.
Ainda dentro do front 7, né, se tem uma parte que tá virando constante já a gente criticar, é o pass rush, né? Mais uma vez, assim, não foi uma má partida, mas a gente não incomodou tanto o Matt Ryan quanto gostaria, foi um sack apenas. E tem um detalhezinho, uma curiosidade, que eu acho que isso não preocupa tanto pra frente, mas é bom observar que a gente não conseguiu conter jogadas em que o Matt Ryan tentou resolver com as pernas, né? Foram 2 conversões terceiras descidas em corrida do Ryan. Vocês acham que isso acontece porque, como o Ryan é um cara que normalmente não corre, isso não gera uma preocupação natural para a defesa e que isso aí tem como ser corrigido facilmente?
Eu penso que é a combinação de 2 fatores. O primeiro é esse que você mencionou, do Ryan não ser um quarterback conhecidamente como móvel, que trabalha bem com as pernas, mas também que isso é uma deficiência da defesa dos Patriots no início da temporada, em quarterbacks móveis, Johnson como Ken Newton, em contê-los. Essa combinação de 2 fatores, e esse que você mencionou, foi no que a defesa não foi bem. Tirando ele, tirando essa marcação do jogo corrido de Matt Ryan, ela foi impecável.
E passando agora para o setor da seguinte, né, para a secundária, pelo segundo jogo consecutivo, a gente não teve nem o Stephon Gilmore, nem o Eric Rowe. Então, são 2 dos 3 principais cornerbacks do elenco de fora. Na semana passada, contra o ataque dos Jets, que não é conhecido pela sua potência, eles jogaram bem, mas aí levantava dúvidas. Será que jogaram bem porque foi contra os Jets ou porque eles realmente estão bem? Dessa vez, Malcolm Butler e Baden Mosey conseguiram ir muito bem contra Julio Jones, Mohamed Sanu e Taylor Gabriel. Então, isso mostra que o elenco dos Patriots na secundária, né, mesmo com todos os problemas que a gente sofreu na temporada até aqui, se mostra um elenco bem sólido.
Pois é, os Patriots, eles tinham como um problema ceder muitas big plays, né? E ontem só foram 2 jogadas de mais de 20 jardas e as 2 foi depois que o Patriots já tinha 17-0. Também eu queria falar do Baden Mosey e do Butler. O Baden Mosey, ele só cedeu 3 passes para 31 jardas e teve 1 passe desviado. E o Butler cedeu 5 passes para 44 jardas e cedeu o TD, que eu acredito que ele poderia ter pelo menos desviado a bola. E teve um passe desviado também.
Eu fiquei com essa impressão também que o Gabriel falou, que se o Butler vai para aquele passe para desviar o passe, ele consegue, porque ele estava na frente. Só que, tipo, o cara tá na frente do Julio Jones, a bola vem na direção dele e não tinha como ele não tentar interceptar, né? Mas aí o Julio Jones mostrou o monstro que ele é, físico, né? E que roubar a bola para anotar o único touchdown dos Falcons na partida. E o Baden Mosey, só para finalizar, tem uma, não sei se vocês concordam comigo, mas ele passa essa impressão de ser um cara com mentalidade mais ou menos parecida com a do Malcolm Butler, né? De ir para cima dos caras, de não ter medo do jogo terrestre, ele se joga nos tackles, ele entra mesmo ali na linha ofensiva quando tem que parar running backs, ele parece ser esse cara com essa mentalidade guerreira do Butler, né?
Sim, uma mentalidade guerreira que vem surpreendendo bastante. quem esperava que ele contribuísse para os special teams, já aparece como segundo cornerback da equipe com os desfalques que os Patriots estão tendo e vem atuando bem. Ele conseguiu limitar Julio Jones e os outros wide receivers dos Falcons no Sunday Night Football. E vamos ver como vai ficar a situação dele no Depth Chart agora com as possíveis voltas de Stephon Gilmore e Eric Rowe nas próximas semanas. E só mais uma coisinha, Sidney. Eu também gostaria de destacar a atuação do Duron Harmon. Harmon que vem sendo um free safety muito, mas muito seguro lá no fundo do campo. Ele é o que geralmente fica lá mais afastado no campo da defesa patriota e vem conseguindo cobrir bem seus espaços. Tanto é que é um dos nossos jogadores secundários que menos cedeu big plays e que também vem se mostrando líder dentro de campo. As entrevistas dele a gente já consegue perceber ele já puxando mais responsabilidade, ele já tem suas respostas similares à de Devin McCurry, à de Matthew Slater, que já são capitães renomados dessa equipe dos Pets, e ele, inclusive, foi escolhido como capitão para essa temporada.
Vamos acompanhar essa semana para ver a evolução das lesões do Lowe e do Gilmore, né? Porque tudo bem que os que sobraram estão dando conta, mas vai ser muito importante a gente ter esses caras de volta. E por falar em lesão, essa vitória, por melhor que tenha sido, ela deixou um pulguinho atrás da orelha, né? Que são as lesões do Dont'a Hightower e do Malcolm Brown, né? O Hightower finalmente, quando vem, tem um jogo saudável, joga bem, sai de campo machucado. E o Malcolm Brown, que vinha sendo uma força destrutiva, né? Do jogo terrestre adversário nessas últimas duas semanas, principalmente, também se machucou. Então, são dois jogadores aí que a gente não pode nem pensar em perder por muito tempo, né?
Pois é, o Brown ontem foi impressionante o que ele fez. Ele parou o poderoso jogo corrido dos Falcons, que a gente sabe como é forte, como foi um problema pra gente no Super Bowl. E o Hightower também, o Hightower é o Hightower. Todo mundo sabe que a importância dele na nossa defesa, então seria muito bom os dois estarem disponíveis para as próximas semanas.
Só para fechar esse assunto defesa, eu vi muita gente comentando após o resultado, após a boa atuação do Bademose, que a gente comentou aqui no podcast, sobre a situação de Stephon Gilmore. Muitos já estão dizendo que agora o Bademose tem que ser lá, pra lá, Gilmore, bora trocar o Gilmore e tudo mais. Calma, galera, não é assim. A gente ofereceu um contrato de 5 anos, 65 milhões pro Gilmore. É nosso jogador por muitos e muitos anos ainda. E não é porque ele fez 5 más partidas que ele agora não serve mais. Tem que ter muita calma nessa hora, até porque ele já mostrou evolução contra o Tampa Bay Buccaneers, conseguindo limitar Mike Evans e acabou, infelizmente, sofrendo uma conclusão. A gente tem que esperar e sim torcer por uma volta dele e que Bademose continue contribuindo para o nosso grupo de corners, que isso só vai evoluir a equipe. Se a gente for pensar, se a gente tiver Malcolm Butler e Gilmore como os principais corners, ainda tendo a chance de pôr o Bademose e o Jonathan Jones e o Eric Rowe para contribuírem contra os wide receivers coadjuvantes das outras equipes, é uma secundária que impõe respeito a qualquer grupo de recebedores da liga.
Bom, galera, passado o jogo dos Falcons, a vitória foi boa, mas como o Bill Belichick sempre fala, we're on to Los Angeles, né? Eu já ia falar San Diego, não me acostumei ainda com essa mudança. Los Angeles Chargers é o próximo adversário dos Patriots. E como é tradicional aqui no Patriotas, a gente trouxe áudios, né, de pessoas que acompanham o time adversário. Dessa vez é nada menos que o JP, do 10 Jardas, que mandou dois áudios pra gente falando sobre o San Diego Chargers. Vamos ouvir primeiro ele falando dos pontos fortes.
Fala galera, que é o JP do 10 Jardas, para falar do próximo adversário de vocês, os Chargers de Los Angeles. É um time que está motivado, né, por 3 vitórias consecutivas e, curiosamente, diferente de outros tempos, né, ele deve ser mais temido pela sua defesa do que pelo seu ataque, em especial a agressividade no pass rush. A dupla Melvin Ingram e Joey Bosa acumula 16 sacks, é o maior número de 2 jogadores de um mesmo time na liga esse ano. Eles conseguem turnovers por causa dessa pressão e estão sempre em cima, né, dos corredores adversários também. No ataque, eles ainda não engrenaram 100%. O jogo de corridas tem funcionado, e não só com o Gordon, né, com o running back principal. Os running backs também são envolvidos no ataque aéreo. O alvo mais perigoso deles, na verdade, é o tight end, o Henry. Ele não tem grandes números no campeonato, mas eles conseguem usá-los de forma criativa para atacar as defesas.
Bom, galera, vocês ouviram o JP falando dos pontos fortes dos Chargers, e o que me chama a atenção realmente é essa recuperação da equipe de Los Angeles, né? Eles começaram muito mal a temporada, mas venceram os últimos três jogos, então estão no ascendente aí, então isso chega a ser um pouco preocupante, né?
Sim, preocupante, ainda mais se a gente for ver o ponto forte deles, que é o pass rush com Joey Bosa e Melvin Ingram. Um pass rush enfrentando nossa linha ofensiva, que apesar de estar evoluindo nas últimas semanas, ainda não é esse posto de confiança, principalmente nas pontas. Então esse vai ser o matchup da partida, o pass rush do Los Angeles Chargers contra a nossa linha ofensiva.
E tem outro fator também, que eu acho que vai ser um trabalhinho extra aí, principalmente pro Patrick Chung e pro Devin McCourty, que são os nossos jogadores da secundária que marcam Tyrants, que é o Hunter Henry, né? O Hunter Henry, Tyrant dos Chargers, ele é um cara que é jovem na NFL, mas já mostrou qualidade e vem sendo uma das principais armas aí do time de Los Angeles, né, Gabriel?
Pois é, o Hunter Henry, ele ganhou ainda mais importância depois que o Mike Williams de Clemson, que veio para os Chargers no primeiro round, se lesionou. E aí ele se tornou o primeiro alvo depois do Keenan Allen. Muito bom e ele é rápido, vai ser um matchup interessante.
É isso aí, Gabriel. Então vamos agora ouvir o segundo áudio que o JP mandou, agora analisando os pontos fracos da equipe de Los Angeles.
Como ponto negativo, primeiro que eu falei, o ataque aéreo deles ainda não está no ponto certo, né? O Philip Rivers está meio irregular e eles são suscetíveis a turnovers, com pressão e tirando um pouco o ritmo do Rivers, coisas ruins às vezes acontecem. É um time que vive muito da emoção, né? A gente viu nos últimos dois anos eles perderem vários jogos no último quarto, entregando placares que estavam até confortáveis. Então, os Patriots fazem isso muito bem, quer saber frustrar o adversário, né? O Rivers, ele é excelente em um monte de coisas, mas ele pode ser envolvido, e o Belichick sabe como fazer isso com ele. Ele pode ser induzido ao erro, né, com traps e disguises na cobertura. Então é atenção com o jogo de corridas dele, e atacar o time metodicamente para eles se frustrarem.
Bom, não tem como fugir disso, né, galera? Por mais que a gente tenha elogiado o Hunter Henry, no geral, o ataque do San Diego Chargers, ele não engrenou ainda nessa temporada, né? A gente tem visto um Philip Rivers frustrado, às vezes, literalmente, discutindo em campo, esquentado. Então isso mostra um pouco que ele não conseguiu colocar esse ataque onde ele imaginava que colocaria, né?
Sim, o Philip Rivers, apesar de veteraníssimo, consegue lançar para muitas jardas em todas as temporadas, mais um de anos atrás, e encontra um ataque aéreo dos Chargers debilitado, como o JP disse. Ou seja, uma partida que a nossa defesa tem tudo para reinar, assim como foi a atuação contra o Atlanta Falcons, e a gente espera que ela consiga estar essa segunda boa atuação seguida.
Concordo. E só lembrando para vocês que, infelizmente, a partida contra os Chargers não terá transmissão na TV brasileira, então teremos que recorrer aos famosos links aí, mas não se desesperem, fiquem tranquilos que antes do jogo, né, próximo horário do jogo, a gente vai estar disponibilizando esses links para vocês. E lembrar também que essa partida é a última partida dos Patriots antes da bye week, né? Depois dos Chargers a gente não joga na semana seguinte, então vem numa hora boa a bye week dos temporada, é um momento que você consegue recuperar jogadores contundidos, né? Trazer até alguns que não jogaram ainda, talvez. Então, a gente sabe que o Belichick aproveita muito bem isso aí. Bom, galera, então é isso. Vamos acompanhar todos os detalhes da semana dos Chargers aí no Patriotas durante esses dias. Fiquem, acompanhem a gente, que teremos os textos de costume, né? E todas as novidades sobre o jogo. Queria agradecer a todos vocês por terem participado com a gente e obrigado aí, Arthur.
Muito obrigado, Sidney, e até a próxima, galera.
Valeu. Valeu, Gabriel. Obrigadão.
Obrigado, galera. Mais uma vez substituindo aqui. Muito bom participar do programa. Abraço.
Falou, galera. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they
take to the field. They don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true.